Olá a todos, sejam bem-vindos a este ciclo de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Famalicão. É tempo de conhecermos agora as propostas da coligação Mais Ação, Mais Famalicão, e para isso está connosco Mário Passos, licenciado em Física e Química pela Universidade do Minho, tendo completado também o seu doutoramento em Ciências. Mário Passos tem 55 anos, é natural de Nino, foi eleito em 2009 como vereador. Este ano é o candidato do PSD, CDS-PP, à Câmara de Vila Nova de Famalicão. Antes de mais, muito obrigada por aceitar este convite da RUM. Começamos pelas freguesias, que é um pelouro que conhece, que é uma área, digo, que conhece bem. Há 25 candidatos, salvo erro, às autarquias locais apoiados pela coligação e alguns independentes que também contam com o apoio do PSD-CDS-PP. Em 2017, o PS perdeu terreno nas freguesias. Este ano, em duas freguesias, na Vila de Joane, e na freguesia de Castelões, o Partido Socialista perdeu aqueles que foram os seus candidatos, em 2017. Estes candidatos contam com o seu apoio?
Sim. Eu até penso que ele já foi bem evidenciado, nomeadamente nas redes sociais. Mas quer o senhor Presidente de Junta de Joane, António Oliveira, quer o Francisco Sá de Castelões, temos um apoio recíproco. Nós apoiamos, a nossa candidatura apoia-os e eles apoiam a nossa candidatura.
E acha que a coligação tem condições para conseguir as três juntas que em 2017 escaparam para o Partido Socialista?
Sim, é esse o nosso objetivo. Nós, neste momento, na prática, com essas duas novas candidaturas, temos 33 dos 34 presidentes de junta de freguesia. Portanto, só uma delas é que não há apoio recíproco. E o nosso grande objetivo é, obviamente, obter as 34 vitórias nas juntas de freguesia para que possamos ter, de forma muito objetiva e pragmática, aquilo que eu defendo e sempre defendemos, que é a coesão territorial, que é muito importante para nós, para que todas as freguesias evoluam e que estejam no mesmo patamar.
Há 4 anos, Paulo Cunha venceu em todas as freguesias do concelho. Há partidos da oposição que dizem que o facto de este ano ser Mário Passos a avançar lhes vai permitir ganhar terreno. Acredita que vai repetir esse feito e vencer com maioria absoluta aí nas 34 freguesias de Famalicão?
Sim, eu acho que sim. Eu não vejo nenhuma razão objetiva para que tal não suceda. Como é sabido, o Paulo Cunha tem as características que tem, a forma que tem, as capacidades que tem, o conhecimento do território que tem, a política de proximidade que exerce, envolvendo todos os famalicenses, no ato de governar, e eu tenho exatamente essas mesmas características. Muitas dezenas de milhares de famalicenses me conhecem bem, eu sempre também estive muito próximo, conheço muito bem o nosso território, conheço os rostos dos dirigentes associativos, de quem trabalha no tecido associativo em geral, nos movimentos, nos grupos informais, nas redes das igrejas, nas instituições, nas empresas, e portanto não estou objetivamente a ver nenhuma razão para que eu não tenha, digamos, o mesmo patamar, o mesmo score eleitoral que o Paulo Cunha teve há 4 anos atrás.
Parte para esta corrida autárquica apresentando 5 eixos fundamentais: Famalicão ecológico, qualificado, integrador, dinâmico e participativo. Falemos de algumas questões em particular e podemos começar pela mobilidade e as acessibilidades. Focando-nos aqui em algumas vias em particular do concelho, nomeadamente a de ligação à Trofa e a de ligação a Guimarães, mas também à Vime, que liga Joana Vizela. Depois de António Costa, e começando aqui pelo caso da ligação à Trofa, depois do primeiro-ministro ter adiantado que a variante e a nova travessia sobre o Rio Ave vai avançar graças ao PRR, acredita que é desta que esta infraestrutura realmente se resolve?
Sim, eu acho claramente que sim. Como é sabido, o Dr. Paulo Cunha e nós próprios, com a comunidade, nomeadamente a comunidade empresarial daquela região, do concelho, do lado sul do concelho, temos sido muito persistentes, muito assertivos, nunca desistimos, sempre falando e pressionando o governo para que ele faça aquilo que já devia ter sido feito há muitos anos atrás. Inclusive, deixámos um grande projeto que havia, megalómano, da chamada Variante Poente, para desenvolver um projeto mais pragmático do ponto de vista financeiro. Fizemos tudo isso, todo esse trabalho, e não podemos esquecer, e quero reiterar novamente, digamos, a forma como as empresas estiveram connosco neste processo, que nos ajudaram imenso, e portanto eu acho que tem que ser desta vez, Penso que a notícia que sai já é uma autorização formal da despesa e, portanto, isso quer significar que a obra será uma realidade.
E agora voltando-nos para a ligação a Guimarães, a estrada regional 206, penso que é essa a proposta que tem no seu programa eleitoral, será uma prioridade para si, esta ligação ao Conselho do Vizinho?
Sim, nós queremos, aliás, esse processo já se iniciou, queremos que haja um projeto tripartido. O IP, como não podia deixar de ser, porque a estrada é do IP, da Infraestruturas de Portugal, a Câmara Municipal de Guimarães e a Câmara Municipal de Famalicão. Porque nós não queremos só um projeto que envolva a repavimentação da estrada. Nós queremos que a estrada tenha outras valências que os tempos de hoje exigem, nomeadamente os passeios, a pedonalização da estrada, a via ciclável, que também é muito importante ligarmos aquele lado norte nascente do concelho também à cidade e, por sua vez, depois de uma forma radial a vários pontos, a vários outros pontos, quer do concelho, quer a outros municípios também, e portanto queremos um projeto desta natureza. Portanto, obviamente que é um projeto mais exigente, é um projeto que também vai trazer despesa para a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, porque é preciso, desde logo, terrenos, alargamentos, e portanto, e o IP, estou certo que terá alguma objeção em financiar estas dimensões que queremos para esta estrada, e, para além de rotundas que tem que ter, como é sabido, e portanto estou em crer que durante os próximos anos também será uma realidade. O projeto está a ser desenvolvido desta forma, está a correr muitíssimo bem, está a ser aceito também muitíssimo bem por todos, e portanto acho que vai ser uma realidade no futuro próximo.
Num futuro próximo, quando diz futuro próximo, refere-se ainda ao seu primeiro mandato? A ser eleito a 26 de setembro?
Acredito que sim. Claro que isso depende mais do IP que da Câmara Municipal de Famalicão ou até mesmo de Guimarães, mas o IP está muito empenhado também, pelo menos agora, nesta fase, está muito empenhado para que aquela estrada, que como sabemos é uma estrada com mais fluxo de trânsito do norte de Portugal, e portanto estou certo que o IP também terá muito interesse que a obra se desenvolva rapidamente.
Tem também no seu programa eleitoral a intenção de prolongar a via intermunicipal até à cidade de Braga, mas eu pergunto-lhe se também estará nas suas prioridades a resolução daqueles que são os problemas da VIM que liga Joana Vizela.
Sim, vamos lá ver. Em bom rigor, os problemas maiores, que eram aqueles de segurança, estão resolvidos. Deve ter notado que já há muito tempo que não se ouve falar de qualquer acidente na VIM. Obviamente que há outros problemas, que é da manutenção, da limpeza, etc., mas isso, digamos que é normal em tudo. Portanto, estamos despreocupados quanto a esse aspecto. Agora, gostávamos muito também que, se fosse possível, que é um processo que ainda está mais atrasado, por exemplo, do que aquele da 206, bem mais atrasado, é a ligação a Braga. Mas, como eu disse há pouco para a Nacional 14, se nós tivéssemos desistido, se nós não tivéssemos sido tão determinados, tão persistentes, tão exigentes, também não tínhamos conseguido agora aquilo que vai acontecer, suceder na alternativa à Nacional 14. E, portanto, o que eu disse para a outra, posso repetir-me exatamente para essa questão da VIM. Vamos fazer as diligências necessárias junto das entidades competentes para este efeito, por forma a que consigamos também esta ligação.
A saúde é também um dos aspectos que neste momento preocupa os famalicenses. Há muitas pessoas sem médico de família e o dossiê relativo aos centros de saúde integra, de resto, o programa eleitoral da coligação. Pretende reabilitar as instalações da Unidade de Saúde Familiar Antonina, em Requião, e construir um equipamento de raiz para a USF de Joane e para a USF de São Miguel do Anjo. Estas serão obras concluídas no próximo mandato, se for eleito presidente?
Isso que nós queremos. Devo dizer que esta matéria, como é óbvio, tem competência própria do Ministério da Saúde por via das ARS, neste caso a ARS Norte. E, portanto, é nesta conjugação de esforços entre a Câmara Municipal e a ARS que queremos desenvolver o que eu apresento no meu programa. A questão da USF Antonina, como é sabido, entrará em obra de uma forma relativamente rápida, e as outras está, digamos, mapeado com a ARS, por forma a que em conjunto possamos desenvolver as obras que são necessárias para apetrechar estes equipamentos das condições que são necessárias para prestar um bom serviço à população no que respeita, obviamente, aos cuidados de saúde primários.
Ia perguntar-lhe também, fala na relocalização da sede do agrupamento de centros de saúde do Famalicão na cidade. Qual é a solução encontrada pela maioria para esta localização ou esta nova localização?
Sim, nós temos aqui uma ideia de desenvolver essa unidade, digamos, numa comunhão de esforços entre a zona de Famalicão, ou Calendário, se quiser, e de Lousado. Estamos a verificar, digamos, a oportunidade que surge e o consenso que existe, porque nós gostamos de exercer as nossas políticas de forma consensual, com todos e para todos. Aliás, este é um dos meus lemas de campanha, é com todos e para todos, e portanto já existem e vão continuar a existir conversas, diálogo, no sentido de encontrarmos consenso, por forma a que o local onde ficará situado esta unidade seja compreendida por todos.
Propõe também, e voltando aqui para as atenções para outra área, propõe um aumento do alojamento para estudantes universitários aqui no Conselho de Famalicão. Como é que isto é praticável, sendo que esta é a grande dor de cabeça de alguns concelhos vizinhos?
Sim, aliás, isso tem a ver com os estudantes e tem a ver com a habitação em geral, como é sabido. A habitação é um dos novos problemas que surgiu há poucos anos, para não dizer nos últimos anos. É uma realidade nova, nomeadamente porque os preços subiram imenso e, portanto, ficaram inacessíveis para a maioria até da classe média. E, portanto, é um problema que nós queremos resolver e está no meu programa a habitação em geral. O que nós temos vindo a falar, nomeadamente com a SESPO e, mais recentemente, que é uma nova realidade, com a questão do IPCA e do Universidade do Minho em São Cosme, é percebermos se existe a possibilidade de parcerias com estas instituições e players privados que existem no mercado, como sabemos, por forma a que a Câmara Municipal, disponibilizando terrenos, possamos construir dessa forma, em conjunto, unidades que possam servir este âmbito que queremos, que é resolver o problema dos estudantes que vêm para Famalicão e no futuro virão cada vez mais, nomeadamente, estrangeiros.
Famalicão perdeu habitantes nos últimos 10 anos, um valor residual, cerca de 240 pessoas, mas que dá um indicador de que o Conselho está a perder população. O que é que fará para inverter esta situação?
Perdeu, realmente é muito residual, ela realmente na prática estagnou, do seu ponto de vista, da sua população, o que realmente é uma boa notícia, porque no âmbito dos conselhos nacionais, Famalicão deve estar nos primeiros daqueles que menos desceram, porque poucos subiram e poucos se mantiveram como Famalicão, mas a grande maioria desceu significativamente. Mas uma das grandes questões que afeta é claramente a habitação. Eu sou daqueles que pensa que os nossos jovens, os jovens famalicenses, têm direito, se assim quiserem, de residir em Famalicão. Eu não aceito esta realidade. E, portanto, quero alterá-la. E como é que se altera? Altera é, obviamente, havendo no mercado habitação a preços mais económicos e, essencialmente, para a chamada renda acessível. A Câmara Municipal terá que ter um esforço grande, e isto as coisas custam sempre bastante dinheiro, mas terá que fazer esse esforço por forma a que nós resolvamos esta situação dos nossos jovens que têm que sair do concelho, mas que querem ficar em Famalicão. É uma grande prioridade para Famalicão e estou certo que com isto também vamos fixar os nossos jovens e a população vai acabar por subir.
Teve nos últimos anos a pasta do desporto e assumiu já publicamente a vontade de candidatar Famalicão à cidade europeia do desporto em 2025. Que investimentos serão necessários nesta área para que este título se concretize?
Sim, nós, do ponto de vista das infraestruturas, nós precisamos de concluir a chamada pista de atletismo. O Complexo Desportivo de Famalicão, que é assim que se chamará, a pista de atletismo é uma infraestrutura necessária para que a candidatura à Cidade Europeia do Desporto seja bem-sucedida, claramente. Já se fez uma primeira fase, já fizemos dois concursos públicos que ficaram desertos e, portanto, agora teremos que fazer um terceiro concurso. Estou certo que fazendo logo no próximo ano, início do próximo ano, já que temos os projetos, está tudo pronto, é só mesmo abrir o concurso, temos que esperar que haja aqui um equilíbrio, porque a pandemia, como sabe, trouxe muitos problemas na área da construção civil, está tudo atrasado. Aliás, se nós queremos fazer uma obra, nem sequer há empresas para as fazerem, como é sabido, por isso os concursos ficam desertos, mas os preços subiram dos materiais, não há recursos humanos, houveram um conjunto de surtos também, por força do contexto pandémico em que nos encontrarmos, e portanto tudo isso afetou o preço da obra. E, portanto, lançaremos no próximo ano, para que, passado um ano e meio, não sei exatamente o tempo de obra para o que falta, mas o que é certo é que nós vamos ter a pista de atletismo, porque sem ela também não conseguimos a Cidade Europeia do Desporto. Portanto, quando eu digo que vamos, como já fizemos a candidatura à Cidade Europeia do Desporto, temos que fazer a pista e vamos fazer o skatepark. Olha, estamos no skatepark, é uma coisa mais simples, mas está para começar e só não começou pelas mesmas razões. De resto, nós até à data temos apoiado imenso quer as infraestruturas, quer as dinâmicas desportivas. E, portanto, acho que temos todos os ingredientes necessários para sermos a cidade europeia do desporto e depois, obviamente, sendo-o, vamos alavancar também depois outras áreas que queremos, também, nomeadamente, do ponto de vista turístico, como é normal fazer-se.
Para terminarmos em 30 segundos, porque é que os famalicenses devem votar na coligação Mais Ação, Mais Famalicão a 26 de setembro?
Olha, Famalicão até a data tem subido de graus, como eu costumo dizer. Todos os anos se nota que Famalicão está mais evoluído. E, portanto, esta realidade pode ser continuada só com um candidato que sou eu. Tenho experiência autárquica, conheço o concelho, como disse, como ninguém, só o Dr. Paulo Cunha conhece tal como eu, ou eu tal como ele. Conheço toda a comunidade, desde as instituições, como eu também disse no início, as empresas, o sentimento, com isto ganhamos a chamada inteligência social, que é muito importante para se poder governar, porque nós estamos a governar para os famalicenses. Temos a capacidade também de governar com todos e para todos, unindo as pessoas naquilo que é essencial. E depois temos que ter capacidades instaladas para aproveitar as grandes oportunidades que aí vêm, nomeadamente por via dos fundos comunitários e do PRR. Estou certo que eu dou de longe, eu diria que se isto fosse um exame, diria que isto era uma diferença enorme, enorme. Claro que a avaliação das pessoas é sempre subjetiva, por isso ninguém ganha por 100%, mas estou certo que não haverá dúvida nenhuma para os famalicenses. O melhor candidato é o candidato da coligação Mais Ação, Mais Famalicão.
Muito bem, muito obrigada. Ficam então as palavras e as ideias de Mário Passos, candidato à Câmara Municipal de Famalicão pela coligação PSD-CDS-PP.